3:22 e tomou posse na última quarta-feira na presidência da OAB Maringá a primeira mulher a presidir a OAB Maringá, Ana Cláudia Piraja Bandeira, advogada. Ana Cláudia, que está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio mais uma vez.
Obrigada, Luciana, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês.
Bom, esta semana então a senhora tomou posse como a primeira mulher na presidência da OAB Maringá?
Isso foi um momento de muita emoção, um momento de... vamos dizer, de uma quebra de paradigma, né? Que depois de 60 anos, nós temos 60 anos daqui de OAB Maringá, eu pude assumir, né, a gestão da subseção Maringá.
Uhum. E como será esse trabalho, né? De que forma a presença de uma mulher na presidência pode tornar esse trabalho diferente? Qual o diferencial?
Veja, eu acredito o seguinte, que nós mulheres temos todos os nossos direitos já garantidos constitucionalmente. O que nós precisamos é começar a ocupar os nossos espaços. E muitas vezes, pela tribulação do dia a dia, pela correria entre família, trabalho, enfim, lazer e outras coisas, você acaba não assumindo, muitas vezes, a responsabilidade de gestão do seu conselho de classe ou mesmo de uma empresa, e às vezes a pessoa se acomoda. Então, dentro da OAB, então agora nós assumimos essa gestão, e vejo que o grande diferencial que vai existir é dentro da nossa proposta de trabalho, que é uma proposta inclusiva do advogado, é uma proposta de trazer um maior entrosamento e um maior debate com a participação ativa dos 5.072 advogados que nós temos hoje em Maringá, né? Mas nós não mudamos pelo fato de ser homem ou mulher, talvez... Pelo lado do jeito de ser, do meu jeito de ser, é que vai trazer aquela coisa mais feminina. Mas o trabalho continua sendo o mesmo, um trabalho inclusivo, um trabalho responsável, um trabalho onde nós vamos focar para o futuro da advocacia.
Uhum. De que forma?
Então, nós temos alguns projetos dentro da eleição, e quando nós pensamos em assumir e nos eleger para a presidência, nós firmamos 11 compromissos com os advogados. E todos eles nós tentaremos cumprir em algumas agendas de uma forma mais rápida. Por exemplo, nós estamos ligados à Seccional do Paraná, e um dos projetos da Seccional do Paraná, um projeto extremamente importante, que foi lançado agora com o presidente Cássio, que chama a OAB Total. Nós demos início, o pontapé inicial foi aqui na nossa subseção de Maringá. Ontem nós tivemos duas audiências públicas, uma em Sarandi e outra em Mandaguari. O que que nós pretendemos com isso? O nosso presidente, junto com a nossa diretoria, então a diretoria Paraná, a diretoria Maringá, está conversando com todos os advogados das comarcas, né, que participam de uma audiência, para discutir os problemas que os advogados enfrentam no seu dia a dia, junto à sua questão de classe, a questão do seu trabalho. Então isso é um marco importante que nós nunca tivemos, vai ser um diferencial. Então, chegar até o advogado, e não aonde ele está, na comarca, no local que ele está, e não necessariamente ele ter que ficar toda hora atrás da ordem. Então, isso é um diferencial. Outro programa que nós queremos fomentar também, com base no que está sendo criado em Curitiba, é um trabalho, um fórum permanente de debates, onde a gente vai envolver... Mas isso nós não vamos fazer a proposta ainda para magistratura, Ministério Público, Executivo, enfim, e discutir os problemas que nós enfrentamos. Ter um fórum permanente de debates. Então, isso são questões que vão levar à melhoria, esse diálogo, né, daquilo que tanto os advogados precisam, como também o que o Poder Judiciário precisa. Isso leva a uma melhoria para o próprio advogado e, consequentemente, a resposta para a sociedade. Também temos um projeto, que é um projeto muito importante para nós, que é fomentar cursos, criar cursos e fazer com que esses cursos jurídicos, logicamente, ou cursos de gestão para o escritório de advocacia, eles sejam todos visualizados pelos advogados através de um canal, tipo um canal de YouTube. Nós estamos estudando o melhor mecanismo, aquilo que não custe muito, né? Que a gente tem que também conciliar preço com, né, a tecnologia e, enfim, aquilo que nós podemos, mas é que os advogados possam, então, todos eles assistir os cursos. Porque às vezes a gente traz cursos maravilhosos, né? Mas você fala, poxa, eu queria tanto assistir, mas hoje eu tenho uma audiência fora. E você não consegue ver. E de repente você, com isso a gente pretende formar, igual vocês têm aqui, fica, né, uma biblioteca virtual. E aí o advogado consegue acessar aqueles cursos, aquelas palestras que nós estamos disponibilizando.
No momento que ele tem tempo, né?
É, no momento que ele tem.
Agora, nessas primeiras audiências com os advogados, o que que vocês sentiram? Quais são as demandas que estão surgindo?
Essas audiências, então, nós, quando nós passamos o nosso período de campanha, nós visitamos, né, aquelas comarcas que estão sob nossa responsabilidade. E nós precisamos, ouvimos os advogados e percebemos que alguns problemas eles se repetem. Nós temos algumas situações que nós temos que organizar, que é o que a gente diz do advogado dativo, nós temos situações de alvará. Então, são questões que envolvem o dia a dia do profissional, né? Então, nós temos que trabalhar porque para que esse advogado ele receba de uma forma mais rápida aquele seu honorário, que isso é uma verba alimentar. E muitas vezes ela demora para chegar, um processo já é longo. Então você imagina às vezes um processo de 3, 4, 5 anos e quando sai aquele valor que são os honorários do advogado, então vamos dizer o salário do advogado, ele fica preso às vezes por uma burocracia e ele não consegue levantar. Então isso é um problema que nós enfrentamos, às vezes algumas questões de decisões que a gente vai ter que rever, sentar, conversar com o juiz, verificar uma melhor forma. Então trabalhar dentro disso aí para chegar uma resposta mais rápida e também dentro da advocacia dativa, que é um projeto, né, onde hoje nós temos advogados que são nomeados para trabalhar para aquelas pessoas que não têm a capacidade econômica de pagar, mas você tem que ter uma regra também para que isso, quem paga é o governo, então nós temos que ter toda uma regra de como vai funcionar.
Como é que o advogado é escolhido?
Existe uma lista, existiu já um chamamento, eles já se candidataram, existe toda uma regra própria que eles já estão inseridos nisso daí.
Mas eles podem se negar?
Hoje nós temos que organizar. Não, pode, lógico. Você fala, não, eu quero ser, e aí você entrou nessa lista. Inclusive já existiu, já foi essa lista. Mas, assim, hoje nós precisamos organizar na prática. A lista nós temos, como que nós vamos operacionalizar. Não são todas as comarcas que têm esse problema. Nós temos alguns outros problemas, por exemplo, a questão de divulgação, né, que é muito importante, essa questão da fiscalização, uma coisa extremamente importante é a defesa das prerrogativas do advogado, isso aqui é básico para a gente, né, vamos dizer assim, não posso desrespeitar as prerrogativas do advogado, é a valorização do profissional. Nós vamos lutar muito durante a nossa gestão pelo respeito e dignidade à advocacia. Veja, a gente tem que pensar que esse respeito e dignidade, ela tem que ser um direito de todo ser humano.
Dá um exemplo pra gente de uma prerrogativa que pode ser desrespeitada ou que geralmente é desrespeitada.
Por exemplo, uma quebra de sigilo. O advogado, ele tem que ter o sigilo e essa conversa, ela tem que ser confidencial, porque senão eu não consigo defender o meu cliente, né? Ele vai ficar com medo, mas eu vou falar para o advogado vai colocar, né, divulgar, e isso é uma prerrogativa que ela tem que ser respeitada.
Agora o Ministério da Justiça está com algum projeto, né? O ex-juiz Sérgio Moro, agora o ministro da Justiça, tem um projeto justamente para definir, estabelecer aí como que vai ser a conversa de advogado e preso dentro de um presídio, né? Isso. Pelo parlatório.
Mas nada que for feito pode passar por cima da prerrogativa do advogado. A OAB não vai aceitar, nós não aceitaremos nada, e eu acredito que ele também não irá fazer nada que venha afrontar a prerrogativa que ele sabe, que ele conhece, né, que venha trazer um problema que de repente se torne até mesmo inconstitucional.
Essa conversa no parlatório não pode ser gravada, por exemplo, para ficar um registro dessa conversa entre advogado e preso?
Não, veja bem, o advogado, a não ser que a pessoa permita que faça isso daí, mas eu tenho esse direito de ter esse momento meu em sigilo, e se eu quiser gravar, essa conversa é minha, entendeu? Então eu não posso, eu tenho que ter essa segurança, porque senão a pessoa não fala. Né? Então vamos supor que você vai confidenciar aqui alguma coisa para mim. Então isso essa questão é extremamente complexa. Às vezes é difícil a sociedade entender, porque ela fala, mas a gente tem que pensar no bem social. Isso não significa não pensar no bem social. né? Então, isso significa que nós apenas temos que cumprir aquilo que está na Constituição e respeitar esse direito que a pessoa tem de ser defendida, esse direito do contraditório, esse lado que a pessoa coloca. Isso faz parte da dignidade da pessoa humana, entender o seu próximo. E nós, como advogados, nós somos, falamos em nome da parte. Então, quando ele confia na pessoa do advogado, ele confia em mim para trazer ali, fala, eu quero que você defenda os meus interesses ou que você me ajude. Talvez nem sempre a gente vai conseguir absolver, não faço na área criminal, mas talvez, né, um criminalista não vai conseguir absolver um preso, mas ele talvez consiga amenizar, ele consiga uma pena alternativa, e essa é a importância do advogado, né? O bom advogado é aquele que luta pelos direitos do cidadão. Interpretando e aplicando a Constituição. E isso é uma coisa que nós vamos defender e nós vamos tentar oportunizar para todos os advogados que queiram estar com a gente, né, participando da ordem.
Muito trabalho pela frente.
Muito trabalho pela frente.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada. Boa tarde a você.
Conversamos com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, presidente da OAB Subseção Maringá, né? A primeira mulher na presidência da OAB Maringá em 60 anos de história da OAB. Agora, da OAB Maringá.